Olá, amigos, queridos e queridas, estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sens. Eu sou Rodrigo Cruz.
E eu sou o Roba. Oi, tudo bem?
Tão espontânea, nossa.
Então, e aí, amiguinhos e amiguinhas?
Gente, hoje o tema é bem denso e bem tenso, né? Neste episódio que nós demos o nome de Suicídio e Overdose, a história do grunge. Olha que pesado, olha como a gente é profundo.
Olha só, hoje vai ser, hein?
Hoje vai ser pesadaço. Bom, gente, na verdade, o grunge, ou o mais corretamente aqui para nós brasileiros, o grunge, foi um estilo musical, não exatamente um estilo musical, mas uma vertente do rock, que simplesmente balançou tudo nos anos 90. Numa época em que, vamos lembrar, não tinha internet, não tinha porra nenhuma, a gente dependia da MTV e do rádio para descobrir as coisas. E o grunge simplesmente chegou e tomou tudo de assalto, dominou a porra toda. Porém, a história do grunge é pautada por essas duas coisas aí que nós mencionamos, o suicídio e a overdose, né? Praticamente os meus heróis morreram de overdose.
Já diria Renato Russo.
Ou se suicidaram. Inclusive, a gente teve aí um caso bem recente que deixou todo mundo muito chocado. Em maio agora desse ano, 2017, o vocalista do Soundgarden e um dos principais mentores do grunge, o Chris Cornell, se suicidou no alto aí dos seus 52 anos. E, enfim, deixou todo mundo meio chocado, até porque assim... O Kurt Cobain, por exemplo, se suicidou em 94, no ápice do grunge, que é uma vertente aí que basicamente não existe mais, ela se diluiu em outros estilos, aí, em outras formas de fazer rock. E aí, de repente, a gente vê um cara que era muito foda ali nos anos 90, depois fez aquelas bagaceiras lá com o Audioslave... Aquela carreira solo um pouco duvidosa.
Banquinho e violão.
Foi bem difícil esse show do banquinho e violão, inclusive. Mas independente do que ele fez depois, ele era o Chris Cornell, ele era o vocalista do Soundgarden. Ele era um ícone, um ídolo do grunge pra gente, principalmente pra gente aí que tá chegando nos 40 e que passou a adolescência escutando essas bandas. Isso deu uma sacudida um pouco aí de pensar que situações que o próprio Kurt Cobain, por exemplo, viveu e não aguentou, acabou com tudo em 94, eram coisas que ainda meio que perseguiam o Chris Cornell, né? Mesmo aí ele já passando da meia-idade. E, enfim, né, a pressão, a dificuldade de lidar com mídia, com sucesso e todo também o efeito agravante aí do uso de drogas e álcool, etc., são coisas que continuaram balançando a vida do Chris Cornell nesses últimos anos. E, no fim das contas, ele acabou tirando a própria vida. E isso é muito louco, né? Porque você pensa um jovem rockstar fazendo isso e não um cara que, entre aspas, devia estar com a vida ganha, né?
Sim, verdade. Ele ficou com inveja dos amiguinhos. Ai, que coisa maldita,
ai,
né?
Ai, que horror, Roba. Credo. Que absurdo.
Não, é brincadeira.
É porque você amava o Chris Cornell, né?
Muito.
Nossa, o Roba amava, assim, de um jeito que dá até uma dor. Mas, enfim, a gente vai falar muito ainda sobre essa questão do suicídio, da overdose ao longo do programa. a gente vai ouvir muita coisa aí também do, da explosão do grunge e até mesmo de coisas que influenciaram a vertente. A gente vai ouvir até subprodutos do grunge, os que prestam pelo menos, né, os que valem a pena. E vai ser um episódio aí realmente um pouco mais documental dessa vez, né? Porque a gente também gosta de contar historinha.
Sim, ser sério, às vezes.
Só de vez em quando.
Só, né? Às vezes.
Nessa introdução a gente já acabou com o Chris Cornell, já, enfim. Mas, Rouba, conta pras pessoas se elas quiserem gongar a gente por causa disso ou se elas quiserem dizer que amaram o episódio, elas fazem o quê?
Elas mandam um e-mail pra gente no falecomdatamusic@gmail.com ou vai lá no Facebook, curte a nossa página e manda um recadinho, que é datamusic no Face.
Arrasou. E depois da veiculação aqui na Sens, o episódio vai estar disponível também no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com/datamusic. Você pode deixar aí recadinhos pra gente a partir de segunda-feira, ok? Então vamos seguir ouvindo um pouco mais aí de Soundgarden. Vamos fazer um tributozinho pro Chris Cornell, que ele merece. A gente vai ouvir The Day I Tried to Live, que é do Super Unknown também, é o mesmo álbum que tem Black Hole Sun, que tocou um pouquinho aí agora. E depois a gente vai ouvir uma música que eu escolhi assim com muito prazer, assim, pincei ali com muito carinho, que é Jesus Christ Pose,
que é incrível,
que é maravilhosa, que é do Bad Motor Finger, que é o segundo disco do Soundgarden, deve ser de 91, 92, por aí. E acho que foi meio que a música que fez com que eu descobrisse a banda no saudoso Gás Total, na MTV, com Gastão Moreira.
Saudades, Gastão. Por onde saudades anda?
Tá aí, né? Fazendo coisas. Sim. Não sei. Vamos ouvir, então, The Day I Tried to Live. E depois a gente ouve Jesus Christ Pose. Data Music.
Yes, yes.
Ouviu aí o Soundgarden com The Day I Tried to Live e depois Jesus Christ Pose. Inclusive, a gente estava falando sobre essa coisa do suicídio do Chris Cornell, eu e o Roba aqui, enquanto vocês ouviam esse som maneiro, e o Roba tem uma teoria. Conta pra gente, Roba, sua teoria.
É, imagina você ser um ícone igual ele era e responsável por uma era da música, né, muito importante, e de repente, não sabe lidar com o declínio da sua carreira.
Mas acho que talvez seja uma coisa maior que o declínio, sei lá. É de repente você vai tocar num festival e tem lá 50 mil pessoas e isso pra você já não é nada assim do tipo, nossa, que foda, tem 50 mil pessoas me vendo aqui.
Sim, mas você não tem músicas novas, o mercado tá fechado pra você, as pessoas estão lá por causa dos seus hits do passado. É muito complicado isso, muito complicado, eu acho.
É, realmente, deve ser algo bastante difícil de lidar mesmo, eu concordo. Bom, o que vocês estão ouvindo aí de fundo são versões de canções de ninar, de grandes hits aí do grunge. E é uma versão meio Bebê de Rosemary, né?
É.
Uma coisa bem assim, bem down, bem, bem pesada e tal. Bem grande mesmo, né?
Fazendo a Samara Morgan dormir.
Ai, amo. Bom, gente, o grunge, na verdade, ele surgiu numa cidade que vocês sabem que se chama...
Seattle.
Exatamente. Seattle, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, é a capital de Washington. E é o quarto maior porto dos Estados Unidos. Atualmente ela tem 700 mil habitantes. E de lá vieram outros artistas também, como Ray Charles, Quincy Jones, Jimi Hendrix. Só gente sem problema nenhum, assim, né?
E sem nenhuma fama.
E a cidade, ela tem uma reputação aí de ser nebulosa e chuvosa. Então, entre outubro e abril, por exemplo, a cidade fica parcialmente ou totalmente nublada de 6 a cada 7 dias da semana. E aí pensa, nos anos 90, né? Você é um moleque lá e mora nessa cidade escura, fria e chuvosa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer música e usar drogas.
Ou jogar videogame, ou usar droga, ou fazer música.
Ou as três coisas ao mesmo
Sim.
tempo, né? E é basicamente isso que aconteceu. Então, o grunge nasce aí nesse cenário bem propício, né? E, basicamente, é uma vertente aí que tem muita influência de punk rock e heavy metal, né? Que meio que se amalgamam aí. Ai, que bonito.
Olha que bonito.
Formam um amálgama, né? E geram aí uma vertente que, na verdade, tem um pouco mais de peso do que o punk. E letras que tem aí temas também que são bastante pesados e relacionados aí a uma revolta da juventude contra a sociedade. Só que tem também um pouco do que traz esse clima aí de Seattle, que é essa coisa da alienação social, da apatia, né, daquela coisa meio existencialista e da defesa também de pensamentos políticos. Né? Não que o punk não fosse político, óbvio. Mas acho que no caso do grunge tem isso, essa coisa da política, ela tá cercada por uma coisa mais de apatia mesmo, do tipo, ah, é tudo uma bosta e eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Acho que a vibe é meio que essa mesmo. E aí o grunge acabou evoluindo de um movimento musical pra cultural, né? Então influenciou a moda, influenciou o cinema, tem todo aquele lance das camisas xadrez. Você sabe o porquê das camisas xadrez?
Não sei.
Eu vou te contar.
De verdade.
Eu vou te contar. O lance das camisas xadrez é porque era o que tinha pra comprar nas lojas. Porque aos arredores ali da de Seattle. E também é importante lembrar que as cidades aos arredores também foram super importantes. O Nirvana, por exemplo, vem de Aberdeen, que é uma cidade próxima a Seattle, né? E as cidades ao redor tinham lá um lance de ganhar dinheiro através da extração de madeira. Então tinha muito lenhador. E lenhadores o quê?
Usam camisa de flanela.
Camisa de flanela xadrez, exatamente.
Que
então
legal.
Era o que tinha pra vender lá. E as botas é porque, porra, numa cidade que só chove 6 em cada 7 dias, você vai usar o quê pra sair na rua? Bota.
Sim.
Né? Então o estilo, né, da moda do grunge, ele veio mais por causa disso, né, por causa do que tava lá disponível, do que por uma necessidade de criar um estilo de fato. Né? Isso é bem interessante. Mas aí acabou dominando tudo, né? E a primeira pessoa, na verdade, que usou aí o termo grunge para definir o som que Seattle estava fazendo no final dos anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 80, foi justamente o Mark Arm, que é um dos únicos bastiões do grunge vivos aí, resistentes, que é o líder do Mudhoney, que é uma banda que está em atividade ainda, lançando disco, lançando música nova e tal. E em 1981, ele usou esse termo para descrever o som da banda dele, o Green River, que foi a banda que ele teve antes do Mudhoney. Já era um termo, já tinha sido usado em épocas passadas, inclusive na imprensa musical, para falar de um som que seja sujo e desleixado, etc. Né? E acabou pegando aí justamente muito bem para esse estilo novo que estava nascendo. Inclusive, o primeiro disco do Green River, que é de 85, é citado por muitos como o disco que deu a origem, aí, o nascimento do grunge. Só que o Green River acabou muito cedo, e aí o Mark Arm formou o Mudhoney, que é a banda dele até hoje, e outros membros do Green River formariam uma outra banda chamada Mother Love Bone, que também é uma das bandas aí seminais do grunge, que acabou em 1990, quando o Andrew Wood, vocalista da banda, morreu do quê?
Suicídio?
Não, ninguém morre de suicídio.
Drogas.
As pessoas se suicidam, elas não morrem de...
A burra.
Ele morreu de overdose de... de overdose de heroína, que supostamente a heroína era a droga aí de escolha do pessoal de Seattle. Inclusive tem várias histórias e documentos, entre aspas, sobre isso. Mas foi meio que assim, né? Foi meio que o que acabou levando ao fim de muita gente também aí desse movimento. E um dos primeiros foi justamente o Andrew Wood. Então agora nesse bloco a gente vai ouvir essas bandas seminais aí do grunge, começando com o Green River, passando aí pelo Mudhoney e depois pelo Mother Love Bone. Vamos lá.
Data Music.
Yeah.
Summer.
Swallow My Pride, depois duas do Mudhoney, Touch Me I'm Sick, que foi o primeiro single que eles lançaram pela gravadora Sub Pop, inclusive, que foi a gravadora responsável aí pelos primeiros lançamentos do grunge. Depois, Suck You Dry, que já é uma música do Piece of Cake, que foi um disco lançado acho que em 91, 92, bem na explosão do grunge no resto dos Estados Unidos e do mundo. Mas o Mudhoney sempre foi um pouco mais low profile, né? Nunca foi uma banda tão explosiva quanto Nirvana, por exemplo.
Sim, verdade. Sempre foram um lado B da coisa.
Sempre, né?
É lindo isso, né?
Grunge de verdade, né, Binho?
É.
Isso que é grunge mesmo. E, por fim, o Mother Love Bone com Stardog Champion. O Mother Love Bone acabou quando o vocalista Andrew Wood morreu de overdose de heroína em 1990. E aí, dois membros da banda, o Stone Gossard e o Jeff Ament, formaram uma das bandas preferidas do Roba, que é o Pearl Jam.
Olha, não acredito. Você tá brincando, eu amo essa banda.
Ama, né, Bi?
Muito, muito de verdade.
Tô vendo pela sua cara, vocês não estão vendo a cara dele. Mas enfim, o Pearl Jam foi também uma das bandas fundamentais aí do movimento, né? E o Pearl Jam, na verdade, ele sempre se diferenciou das bandas grunge por vários motivos. Então, por exemplo, eles foram os primeiros a rejeitar um pouco mais essa coisa do sucesso, da explosão, etc. Então, quando o primeiro disco deles, o Ten, saiu, foi aquela coisa, né? Tipo, ele só não explodiu antes porque o Nevermind do Nirvana tava explodindo, né? Então, quando acabou a explosão do Nirvana, veio a explosão do Pearl Jam. E aí, o Ten, na verdade, foi fazer sucesso mesmo. Tipo, quase um ano depois, só que saiu uma porrada de videoclipe. O Pearl Jam, se eu não me engano, foi a primeira banda a fazer um acústico. A primeira banda grunge a fazer um acústico MTV, que é incrível, inclusive. Só que aí, já no segundo disco, eles começaram a rejeitar um pouco isso. Pararam de fazer clipe. E aí teve o negócio da turnê, né? Das turnês que eles não faziam.
Sempre exigências, né, da banda boa. Que não podia fazer propaganda de cigarro.
Isso.
Eles não. Na época tinha uma historinha que eles não. Eram contra ir pra países de terceiro mundo.
É, rolava.
Você lembra
isso.
Disso?
Eu lembro disso. Tanto que eles demoraram muito pra vir no Brasil. E assim, Nirvana, Alice in Chains, L7, em 93, bem na explosão, já estavam aqui fazendo
todas
show,
juntas.
Né? No mesmo festival.
Sim, e o Red Hot de rabeira.
Sempre de rabeira o Red Sim. Hot, né? Vamos combinar?
Exatamente, da vida. Rabeira na vida. Peguei.
Pois é. Enfim, o Pearl Jam meio que assumiu essa postura e depois, com o tempo, eles foram mudando o som. E também é uma das poucas bandas do grunge que existem até hoje. Ninguém morreu, né? O Ed Vedder teve lá seus problemas com álcool e afins, mas aparentemente parece que hoje tá tudo bem, né? E a banda tá aí fazendo um som bastante diferente, né? Então soube, acho que foi uma das poucas bandas como Mudhoney, por exemplo, que soube trabalhar essa coisa de sobreviver a toda aquela explosão do mainstream do começo dos anos 90, né? Então, assim, ame ou odeie o Pearl Jam, como no caso do Roba, eu acho que é uma banda que merece ser reconhecida por causa disso, né? Por causa dessa questão de saber se adaptar e de continuar fazendo um trabalho aí interessante ao longo dos anos.
É uma banda importante, mas hoje eu não vejo nada de especial. Eu acho que eles têm dois ótimos discos, que é o Ten e o Versus.
Sim, são maravilhosos.
Não dá pra negar, eu gosto muito.
É, eu meio que parei de acompanhar a banda no Vitology também.
Que é bonzinho, eu acho.
Que é ok,
não,
né?
Não é ruim.
Mas assim, No Code, esses discos mais pra frente também, eu meio que... Eu gosto de algumas coisas do Yield, que é o que tem do The Evolution.
Sim, essa música é muito boa, por exemplo.
Tem o plágio de Going to California.
É verdade.
Que a gente devia ter colocado no primeiro episódio. Mas,
ah, é verdade.
Né? Mas enfim. E um outro detalhe também interessante de falar sobre Pearl Jam, Andrew Wood e essa coisa toda, é que em 91, né, quando o grunge estava explodindo, o Soundgarden já estava aparecendo, mas o Pearl Jam ainda estava na moita, membros do Pearl Jam e do Soundgarden montaram um projeto tributo ao Andrew Wood, né? Porque acho que ele era muito legal ali, da galera, né? Gente fina, falaram, ah, vamos fazer um projeto pra ele. E criaram o Temple of the Dog, que foi um projeto paralelo das duas bandas, que durou um disco, foi um disco só, na verdade.
Eles iam voltar, né, agora.
Eles voltaram, fizeram turnê, e, obviamente, antes da morte do Chris Cornell, fizeram turnê e acabou a
festa. Mas parece que eles iam gravar algo novo, e aí já volta naquela história de rever o futuro, né, insistir em algo lá do passado.
É, mas eu acho que isso não rolou.
Não, acho que não chegou a acontecer.
Pelo que eu saiba. Eu sei que rolou a turnê, mas aí morreu aí.
É.
Enfim. Mas o que você acha do Temple of the Dog?
Eu acho legal.
Eu também, eu
na
acho.
Na época eu gostava bastante.
E eu acho que o disco do Temple of the Dog, ele é muito mais Soundgarden do que Pearl Jam.
Muito mais.
Até porque o vocalista principal é o Chris Cornell, o Ed Vedder faz só uns feats ali.
Sim.
E as músicas são muito boas.
Eu gosto bastante. Eu tenho em vinil, inclusive.
Olha só. Você tem tudo em vinil. É. Tem tanta inveja.
Que mentira.
Vamos ouvir, então, aí um pouquinho de Pearl Jam e um pouquinho de Temple of the Dog também. Vamos lá.
Data Music. We'll be right back. from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table of fires cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking.
Data Music.
Saints.
The Dog com Hunger Strike, que é a banda tributo formada aí por membros do Pearl Jam e do Soundgarden, em tributo ao Underwood do Mother Love Bone, e antes o Pearl Jam com Alive Even Flow, as duas do Ten, que é o primeiro disco da banda, né? E o Roba tava me lembrando uma história aqui curiosa sobre o nosso querido, queridíssimo, amado Ed Vedder.
Eu li uma história no livro do Max Cavaleira, na biografia dele, que ele vomitou no Ed Vedder um dia. Ele tava muito doidão, chegou no ônibus, que parece que era um festival, e falou pro Ed Vedder: minha irmã é muito fã sua. E depois disso eles nunca mais se falaram. Parece que o Ed Vedder tem asco dele.
Não, eu não sei qual que é a melhor parte, o vômito ou... Ai, minha irmã é muito fã sua. Ai, gente, que maravilhoso. Bom, não dá pra falar do grunge sem falar do Nirvana, né? Então, o Nirvana foi basicamente aí a banda responsável por fazer que o grunge explodisse no mundo todo. Meio que sem querer, né? Foi meio que na cagada.
Contra a vontade,
né? Eles tinham já lançado um disco pela Sub Pop, o Bleach, em 89. E aí depois eles assinaram com a Geffen Records, né?
É, foi.
Pra lançar o Nevermind em 91. Aliás, tem uma história ótima sobre o Bleach, que eu li aí fazendo a minha pesquisa nos sites da internet, que o nome do disco veio da frase "Bleach your works before it gets stoned", que era de uma campanha dos anos 80 que incentivava os viciados em heroína a desinfetar as suas seringas antes do uso por causa da epidemia de HIV. Né? Então, limpa aí sua seringa antes de ficar, tipo, passe no desinfetante, na água sanitária, antes de usar pra não ser infectado. Né?
Não usa suja, more. Por favor.
Seja limpinha. Se é pra se drogar, seja limpinha, pelo menos, né? E já tem aí, né, logo no começo, aí um histórico, principalmente do Kurt Cobain, que notoriamente era usuário de heroína.
Já, né? Disse a que veio.
E parece, inclusive, que ele usava heroína até como uma forma de tratar as dores de estômago absurdas que ele tinha, né? Ele usava meio como que um analgésico. Tantas opções, tanto omeprazol...
Exato, a Milanta, né? Eno.
O cara vai lá e usa heroína. Tá certíssimo. Uhum. Mas qual que era o diferencial do Nirvana em relação a todas essas outras bandas?
Ser a melhor.
Acho, concordo. Vou ter que pontuar
isso. Eu acabo também com as teorias do Rodrigo.
Ué, mas resumiu muito bem. Acho que a gente pode até parar de falar e ouvir a música.
Não, fim do programa. Lidem com Nirvana pra sempre.
Então acabou, é isso. O grunge é o Nirvana, fim. E meio que é isso, no fim das contas. Porque quando o Kurt Cobain se matou em 94, é justamente o primeiro momento aí que mostra que o grunge tinha acabado. Né?
Sim, é verdade.
E durou bem pouquinho, no fim das contas, né? Menos de 10 anos, e aí começaram a aparecer os subprodutos, mas a gente vai chegar lá. O grande lance do Nirvana, na verdade, é que eles mostraram que você não precisa ser um músico foda para fazer músicas fodas. Né? Porque nenhum deles era do tipo, nossa, que músico maravilhoso. Tipo, nossa, olha que solo que ele faz.
Era meio um Legião Urbana, só que bom, né?
Acho que 10 vezes melhor, hein,
não, B? Mais, né?
Mas é meio
não,
que
não, tô
isso.
Dizendo de conhecimentos musicais, né? De práticas.
É mais ou menos esse mesmo princípio, porque o Legião também tinha isso de que era uma banda que não necessariamente sabia tocar muito bem. Era uma banda que nasceu como punk, né?
Sim.
E o Nirvana tem muito dessa influência do punk. E então aquela coisa, né? Não tem aquela coisa de solo de guitarra perfeito. É tudo muito barulho, muita distorção. Tem as variações de intensidade, né? Então às vezes a música dá aquela acalmada e de repente ela explode tudo de novo. E isso veio aí pra chacoalhar todo mundo, tanto que quando o Nevermind saiu, ele começou a vender e tal, embalado aí pelo clipe de Smells Like Teen Spirit, e tirou Guns N' Roses e Michael Jackson do topo das paradas. E isso em 91, uma banda que saiu do lá do cantinho da costa oeste dos Estados Unidos, era realmente muita coisa.
E foi a banda que me fez parar de ouvir esse tipo de rock tradicional.
Exato.
Eu era muito fã de Guns N' Roses.
Exatamente, é isso.
A partir daí, a minha mente abriu.
Meio que mudou nossa vida. Assim, quem conheceu, quem é novinho, né, e conheceu conheceu Nirvana, sei lá, no acústico MTV, talvez não tenha recebido esse mesmo impacto que a gente recebeu quando saiu o clipe de Smells Like Teen Spirit, por exemplo.
Sim. Né?
Só que a gente não vai ouvir Smells Like Teen Spirit, a louca. Pelo menos não agora. A gente vai ouvir uma música do Bleach, que é School, que é do disco de 89, que saiu pela Sub Pop e foi produzido pelo Jack Endino, que é um dos principais responsáveis, um dos principais produtores responsáveis aí pela explosão do som de Seattle, como se falava na época. Depois a gente vai ouvir In Bloom, que é do Nevermind, que foi produzido pelo Butt Vig. Então já tem uma pegada mais comercial, o Butt Vig, que é o baterista do Garbage. E depois a gente vai ouvir Serve the Servants, que é do Inútero, que foi o último disco que o Nirvana lançou, um pouco antes aí do suicídio do Kurt, que foi produzido pelo Steve Albini, que também ajudou a cunhar muito do som aí do grunge no segundo momento. A gente consegue perceber muitas diferenças aí de estilo dos dois produtores. Um é mais cru, o outro é um pouco mais técnico, mas no fim das contas é o mesmo barulho.
Esse menino é uma enciclopédia, ele não tá lendo, gente. Vocês acreditam? Tô aqui só assistindo.
Ai, Bi, obrigada. É que eu sou tão grunge, nossa senhora. Sou grunge assim de um jeito que não dá.
É.
Só não tô de flanela hoje, apesar de estar frio, mas enfim. Vamos ouvir então aí 3 do Nirvana em seguida, sem tirar. Data Music. We'll be right back. Ouvimos aí então Nirvana com School in Bloom e Serve the Servants. E com a morte do Kurt Cobain, com o suicídio do Kurt Cobain em 94, começa oficialmente o declínio do grunge, que já vinha acontecendo aí com a massificação, né, do estilo, e com o surgimento de subprodutos, alguns bons, tipo Stone Temple Pilots, por exemplo.
Muito bom.
Que é uma puta banda. É. E outros como o Creed, que são uma grande desgraça.
Né? Que medo.
Da escola Ed Vedder de vocais. Acho que dá pra fazer um podcast inteiro, um programa inteiro com a escola Ed Vedder de vocais.
Verdade.
Mas a gente não vai fazer isso, porque ninguém merece. E também por causa dos abusos de drogas. Né? Então, uma outra banda também muito importante do grunge foi o Alice in Chains, que sofreu aí várias baixas, né? O Layne Staley, primeiro vocalista, faleceu por causa de overdose de heroína. O baixista Mike Starr também, né? E a gente teve outros casos também, como a Kristen Pfaff, que era baixista do Hole, que acho que foi baixista antes da Melissa, se
Sim,
eu não me engano.
Era
é isso,
antes.
Né? E por falar em Hole, não necessariamente é uma banda definida como grunge. Uma porque não era de Seattle, né? Era de Los Angeles. E também não participou aí da cena. E também tinha um estilo de som um pouco diferente, assim, até a página 2.
Sim.
Né? Porque aí a Courtney Love começou a andar com o Kurt Cobain, né? E aí se envolveram. Opa, bati no microfone aqui. Se envolveram, casaram, tiveram filha. Se drogavam juntos, era uma delícia de vida. Há quem diga, inclusive, que Courtney Love, até hoje ainda tem gente que insiste nessa teoria bizarra de que Courtney Love teria sido uma grande incentivadora do suicídio do Kurt Cobain, até porque viver com ela não parecia ser uma coisa assim tão...
É, na verdade, ele deve ter se matado por isso, porque vivia com ela, sim.
É, e ela não era exatamente a maior incentivadora do tipo, ah, não use drogas, né? Vamos se limpar, vamos ficar bem. Tipo,
não se mate.
Não, né? Mas daí a dizer que ela eventualmente possa ter aí incentivado o suicídio, eu já acho um pouquinho demais. Mas enfim, há quem diga que, né?
Até hoje.
Até hoje.
Preguiça.
Até em pleno 2017. Mas tudo bem. Bom, e inclusive Hole tem uma história aí bastante, né, dessa coisa do suposto oportunismo da Courtney Love. Tem a história aí já célebre, né, e fatos reais do Celebrity Skin, que é o disco acho que de 96, 97.
É, por aí.
Que teria sido produzido, escrito e tocado pelo Billy Corgan, do Smashing Pumpkins. E aí a Courtney Love, inclusive no show que o Hole fez no Brasil, falou que, tipo, ela tava doidona e ela tocou nesse assunto. E falou que ela talvez tivesse escrito Disarm do Smashing Pumpkins. Enfim,
é verdade.
Uma loucura total. E aí ela ficava o tempo todo.
A frase era dela,
disse. Isso, a frase era dela, exatamente. É. The Killer in Me is The Killer in You, teoricamente é uma frase dela. Inclusive, beijos pro Thiago.
Beijos, Bi!
Tinha que estar aqui com a gente, mas ok. E o Hole, teoricamente, teve um disco, o Live Through This, que supostamente teria sido gravado pelo Nirvana. É isso, correspondente Rouba?
É uma teoria da conspiração. Dizem por aí, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, inclusive acho que o João Gordo já comentou disso também, que era acompanhante deles na estadia, que durante todo o período que eles ficaram no Rio de Janeiro, eles iam a um estúdio, o Nirvana com a Courtney Love, e não se sabe se para ensaiar ou gravar o disco, né? Eu acredito que tenha gravado, porque é muito Nirvana, né, esse disco.
Então, eu não conheci essa história. Quando você me falou, eu juntei Lé com Cré e cheguei a essa conclusão, porque, de fato, o Celebrity Skin já é um pouco mais comercial, já tem uma outra pegada, mas o Live Through This realmente tem muito a cara do Nirvana naquela época.
Muito.
Né?
Tem músicas que é Nirvana, né? Doll Parts, igual a gente viu agora há pouco.
Sim.
E tem essa teoria aí. Pode ser, né? Pode ser verdade. Eu acredito.
A outra teoria é que eles estariam ensaiando as músicas do Inútero, né?
É.
Mas, sei lá. Com a Courtney Love ali junto?
Tava longe ainda um pouco do Inútero, né?
Tava. Inútero é de 94. Isso foi janeiro de...
Eu digo pra ensaiar, né?
Sim. Porque foi em janeiro de 93 que eles estiveram aqui, né?
Sim. Então, fica aí. Quem acha que é também...
Fica aí mais esse grande mistério do grunge, né? E agora a gente vai ouvir, então, Alice in Chains, que é uma banda que ainda existe, né?
Existe, mas é ruim.
Existe, mas respira por aparelhos. Né? Não é mais aquela coisa. E depois a gente vai ouvir o Hole, que ainda existe, mas só de vez em quando a Courtney Love tá afim.
É.
Não é toda hora também. Tipo, não. Ah, agora eu quero.
É, isso é bom, na verdade, né?
Eu acho. Pelo menos ela assume essa coisa de, ah, eu sou a dona dessa porra, isso aqui só existe quando eu quero... Ai, quero fazer uma turnê, vamos lá. Eu acho mais honesto.
Eu mando nesta banda.
Enfim, eu sinceramente não tenho nada contra a Courtney Love, até gosto e respeito.
Eu já fui bem fã.
Mas isso sou eu, né?
Sim.
Enfim, vamos ouvir então Alice in Chains e Hole.
Got a music!
all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no.
Foi o Hole com Violet e antes o Alice in Chains com Man in the Box e Wood. E o grunge, na verdade, sempre teve vários representantes aí na cena que não necessariamente chegaram a fazer um sucesso tão estrondoso quanto Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, etc. Mas não deixam de ser bandas maravilhosas, como o Mudhoney, que a gente já falou, e o Screaming Trees.
Que é lindo.
Que é lindo de morrer.
Muito.
E o Screaming Trees é uma banda bem antiga. Eles começaram lá nos anos 80, tipo, bem começo pro meado dos anos 80. E chegaram a aparecer um pouquinho na época da explosão do grunge, com o álbum Sweet Oblivion, que acho que teve 3 ou 4 clipes na MTV. E só, né? Aí o Screaming Trees acabou. O Mark Lanegan, que é o vocalista, começou a fazer uma carreira solo bem ali respeitada pelos fãs, mas também não é um cara mainstream, né? Apesar da voz maravilhosa, ele não aparece tanto assim. E é óbvio que depois da explosão do, do grunge, é, começaram a aparecer bandas que pegaram aí sucesso nessa rabeira porque faziam um som parecido, mas que não tinham exatamente uma relação com Seattle ou com a cena de uma forma em geral. É o caso do Stone Temple Pilots, que também teve um caso aí de vocalista que morreu por causa de overdose, então isso já relaciona a banda bastante aí com esse episódio, além das similaridades de estilo, é claro. E além do Hole, a gente teve outras bandas de mulheres aí, bandas bem girl power, mostrando que também sabiam fazer um som maravilhoso, como é o caso do L7.
Que é maravilhosa.
Que é maravilhosa também, não sei se existe ainda, acho que não.
Eu acho que não mais.
Mas era uma banda que também despontou muito, na mesma época, pegando essa rabeirinha aí da explosão do grunge. Então o que a gente vai ouvir agora são três representantes aí dessas correntes. Então Screaming Trees, que é uma veterana, o Stone Temple Pilots, que já surgiu acho que em 92, meio que fazendo graça, né, fazendo piada com o grunge, com o clipe de Plush, né, que tinha o Scott Weiland fazendo os trejeitos do Ed Vedder e começaram a falar da similaridade de voz também, etc. E depois a gente vai ouvir o L7. A gente não vai colocar bandas que são até interessantes, assim, que começaram como grunge, como o Silverchair, por exemplo, que era da Austrália, fica aí a lembrança. O Candlebox, que era de Seattle também, mas já apareceu na segunda onda. E, obviamente, a gente não vai colocar subprodutos como Creed e Nickelback, porque ninguém merece.
Nunca.
Nunca. Então vamos aí, então, com o Screaming Trees.
Data Music.
Taking us somewhere. Data Music.
Foi então o L7 com Everglades, Stone Temple Pilots com Sex Type Thing. Que difícil falar isso.
Trava a língua.
Não é? Sex Type Thing. E a gente começou com Screaming Trees, Aline Lost You.
A música mais bonita do grunge.
A música pra Aline que eles fizeram. E pra encerrar o programa de hoje, a gente vai fazer um 360 bem gostoso e voltar lá pra trás e mostrar bandas que influenciaram um pouco o estilo. Se é que a gente pode chamar o grunge de estilo. Acho que pode, né?
Sim, pode.
Eu acho. A gente pode qualquer coisa que a gente quiser na vida.
Sim. O programa é nosso.
A gente vai ouvir, então, Black Flag com Rise Above.
Henry Rollins, me liga pra sempre.
Me liga agora pra sempre. O Melvins com Honey Bucket. O Melvins, inclusive, que é uma banda bem antiga, bem lá de trás, mas que muita gente acaba classificando como grunge. A gente pode até aceitar eles como pais aí do grunge, mas não necessariamente que eles surgiram na mesma cena. Enfim, né? Mas tá tudo lá, né?
Sim.
Tudo amiga. E a gente vai terminar com uma banda de Nova York extremamente barulhenta que trouxe esse elemento aí do noise pro grunge, que é o Sonic Youth, que era a banda preferida do pessoal da Sub Pop lá na época. E Roba, quem gostou do programa, quem não gostou e quem quiser acrescentar coisas e trazer novas discussões, pode fazer como?
Pode escrever pra gente, né? Eu acho que já demorou, inclusive. Estamos esperando o seu comentário e o seu e-mail.
Amo.
Fale com datamusic@gmail.com e no Facebook, que é datamusic no Face.
Olha só. E no Mixcloud também, se por acaso você tá ouvindo aí o episódio via Mixcloud. Também pode deixar o seu comentáriozinho aí na caixa de comentários, mixcloud.com/datamusic. A gente se despede aqui e deixa essas três lindas canções para vocês ouvirem aí no finalzinho. É isso, Roba?
É isso, somente. Posso fazer só um comentarinho do Henry Rollins? Rapidinho?
Sempre.
Olha que engraçado. Ele influenciou o grunge e depois pegou rabeira com o Rollins Band, né? Tchau, gente!
Não é, menino.
Não é isso?
Olha, ele é uma pessoa que sabe se reinventar.
É, verdade.
Eu gosto assim. E que venham... Tá tão difícil hoje em dia, mas que de repente possa surgir aí uma nova onda, como aconteceu na época do grunge, pra dar uma chacoalhada aí nessa monotonia, que é a música dos anos 2017, não
Sim,
é?
Sim, imploramos.
Um beijos e até semana que vem.
Beijos.
Data Music.
with a chance.
Rise above, we're gonna rise above.
And I am gonna have my chance.
Rise above, we're gonna rise above.
We are tired of your abuse. Try to stop us, it's no use.
Rise above, rise above, rise above. We're gonna rise above, we're gonna rise above, we're gonna rise above.
We'll be right back. Data Music.